Hoje vamos ter por base o texto que lemos de Romanos 3, 21 e 26. E eu sei que no podcast não vai dar para ver, mas todos vocês devem estar a olhar para a minha gravata excepcional feita de cartolina e que tem frases que os meus filhos já escreveram. E eu trouxe a gravata para vos dizer que o nosso Pai do Céu, muitas vezes nós não conseguimos expressar-nos a não ser desta forma. Nós temos um Deus que é muito maior do que nós, que se expressa de forma muito mais bela do que algum dia vamos conseguir compreender, e nós realmente somos crianças, e quando nos dirigimos ao Pai é com estes rabiscos. Quando pensamos na mansão celestial, provavelmente é da forma que o Rafael desenhou a casa do Pai. Nós realmente não conseguimos imaginar a magnitude, a extensão daquilo que é a casa do Pai. E quando dizemos aquilo que nos agrada do Pai, dizemos coisas muito simples e muito humanas, amigável, bondoso, fixe. É assim que nós falamos com o nosso Deus. Não vemos que Ele é muito mais do que aquilo que conseguimos imaginar. Mas digo-vos, se estão já estonteados com a gravata, então eu vou-vos mostrar como é que na realidade nós vemos Deus e vou mostrar com o desenho que o Mateus fez do Pai. Mais uma vez, lamento para o podcast. Muitas vezes é assim que nós vemos Deus. Um retângulo com dois olhos e duas pernas. Realmente nós somos muito limitados na forma como vemos Deus. Isso não quer dizer que não o amemos. Isso não quer dizer que não ansiemos estar com Ele. Mas nós não conseguimos abarcar a totalidade daquilo que Deus é. Então, quando falamos de Deus, muitas vezes ganhamos a arrogância de poder ou de pensar que temos a capacidade de o definir para toda a gente, para que todos o vejam da mesma forma. E sabe o que é que acontece quando nós achamos que somos donos da verdade? E não estou a dizer só como igreja, estou a dizer nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, onde quer que nós estamos, quando somos donos da verdade, apresentamos Deus desta forma. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que Deus me salva a mim e a ti por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Uma forma mais simples é aquilo que Deus fez por mim e por ti. Estando nós a caminhar para longe da casa do Pai, Jesus veio e indicou o caminho para a casa do Pai. Mas a isto junta-se algo mais, que é a promessa de que não é só o caminho para a casa do Pai que nós agora sabemos, há uma promessa aqui e agora, que essa casa nos vai acolher e que vai acolher toda a criação restaurada. Como igreja, não nos podemos centrar em nada mais que não seja no Evangelho. Porque sempre que nos centrarmos em algo mais que não seja o Evangelho, nós vamos estar a destruir-nos. Nós vamos estar a destruir a igreja, nós vamos estar a destruir as famílias da igreja. E sabem o que é que vai começar a acontecer? Nós vamos passar a vir à igreja porque nos sentimos bem e não porque acreditamos que o Deus Todo-Poderoso se encontra na comunhão com os irmãos. William Tyndale dizia que quando nós descobrimos, William Tyndale foi quem traduziu a Bíblia para o inglês no século XVI, ele dizia que quando nós descobrimos o Evangelho, o nosso coração alegra-se de tal forma que nós passamos a dançar e a cantar de alegria. Que nós possamos descobrir o Evangelho para voltarmos a dançar e a cantar de alegria. Não é nenhuma frase de nenhuma igreja ultramoderna. É do século XVI, da pessoa que traduziu a Bíblia para o inglês. Não tenham medo de se alegrar com o Evangelho. Aliás, digo-vos, se ainda não se alegram com o Evangelho, é muito provável que ainda não se tenham encontrado com o Evangelho. Que como igreja, essa seja a nossa meta, viver o Evangelho. Que como filhos e filhas de Deus, cada um de nós, tenha uma meta, viver o Evangelho. Na realidade, no dia em que deixarmos de ser tocados pelo Evangelho, na realidade, no dia em que deixar de haver a nesga de esperança disso acontecer, nós deixaremos de ser igreja. Onde o Evangelho não é vivido, não há igreja. Onde o Evangelho não é experienciado, não há igreja. Eu tenho que vos dizer também, onde dentro de cada um de nós, se nós não conseguimos viver o Evangelho, nós não somos igreja. Podemos ser uma associação recreativa. Podemos ser um clube restrito ou mesmo um movimento político. Podemos pagar até cotas, mas não seremos igreja. Essas são normalmente organizações que têm um prazo de validade. Têm um prazo de validade porque normalmente as pessoas falham. E quando as pessoas falham, gera-se tristeza. E todas as organizações humanas têm a tendência a acabar. A igreja não. Porque o objetivo da igreja não são as pessoas, o objetivo da igreja é a graça e o louvor que nós prestamos a Deus. Amigos, essa é a boa notícia, essa é a grande notícia que nós podemos viver, o Evangelho. Ao olhar para a nossa igreja, nós temos de reconhecer que precisamos de redescobrir o Evangelho. Nós temos que descobrir o Evangelho como igreja, para que a igreja possa prevalecer neste lugar. E não devemos nunca pensar, bem, temos 101 anos, ou 107 anos, peço desculpa, se chegamos até aqui, vamos aguentar o que vier pela frente. Isso não é a verdade. Nós não podemos ser arrogantes ao ponto de achar que a história passada é aquilo que nos mantém no presente e que nos vai manter no futuro. Há uma frase muito boa que eu gosto sempre de recordar, que diz: a igreja está sempre a uma geração da ignorância total do Evangelho. E estamos sempre a progredir nessa direção. Volto a dizer, a igreja está a uma geração, está sempre a uma geração da ignorância total do Evangelho e estamos sempre a progredir nessa direção. Se não levarmos o Evangelho a sério, se deixarmos de viver o Evangelho, de experimentar, de ensinar, estamos a uma geração da própria da próxima geração desaparecer da igreja. Estaremos a caminhar para a ruína espiritual sempre que passarmos a viver o Evangelho de forma descuidada, sem investimento pessoal, sem achar que não há custo, como se não houvesse consequências, se não houvesse para a falta de compromisso. Assim, queridos amigos, que possam viver o Evangelho de forma apaixonada. D.A. Carson tem uma declaração fantástica sobre o livro de Romanos. Ele diz: até que as pessoas saibam que estão perdidas, elas não pedem para serem encontradas. Até que saibam que estão sob sentença de morte, elas não pedem a vida. Até que saibam que estão sob a ira de Deus, o amor de Deus não significa nada para elas. Até que saibam que são culpadas, elas não vão pedir perdão. O próprio Paulo gastou quase 3 capítulos para chegar lá, antes de gastar 6 versículos a explicar a solução e a explicação que Paulo dá são os versículos que hoje lemos, Romanos 3, 21 a 26. É onde se encontra a resposta para a necessidade mais profunda de cada um de nós. A única esperança reside unicamente na forma como Deus se encontra com cada um de nós em Cristo Jesus. Então hoje vamos ver 3 coisas. Primeiro, o Evangelho é o centro da Bíblia. E se o Evangelho é o centro da Bíblia, ele deve ser o nosso centro também. Segundo, o Evangelho é honesto com o pecado, por isso nós devemos também ser honestos com o pecado. E terceiro, o Evangelho proclama a salvação somente em Cristo, então também nós devemos proclamar a salvação somente em Cristo. E devemos estar muito atentos, porque quanto mais atentos estivermos ao Evangelho, melhor vai ficar a gravata e melhor vai ficar o desenho que damos a conhecer àqueles que estão ao nosso lado. Então, primeiro, o Evangelho é o centro da Bíblia, por isso deve ser o nosso centro também. Aqui começamos no capítulo 3, versículo 21, que diz: mas agora Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por Ele, sem ser por meio da lei. E é a própria lei de Moisés e os profetas que provam isso. Amigos, o que Paulo está a dizer é que nós não somos justificados pela obediência da lei. A lei não o justifica. Nós somos justificados pela confiança que cada um de nós pode ter em Jesus. Se lerem assim em Romanos 1 a 3, de uma assentada, podem ficar sem fogo. Há pessoas que até podem ficar deprimidas. Se lerem Romanos 1 a 3, os capítulos de forma seguida. Porque nestes 3 capítulos, Paulo está a dizer-nos que estamos a caminhar na direção do inferno, basicamente. E que não podemos culpar ninguém pelo caminho que nós estamos a caminhar. Se não leram ainda Romanos, aconselho-vos a ler 3 primeiros capítulos de Romanos, até chegar ao versículo 21 do capítulo 3, o que Paulo está a dizer é: o caminho que estão a seguir é em direção ao inferno. E a culpa é unicamente vossa. Martinho Lutero, um monge do século XVI, ele viveu durante muito tempo a tentar obedecer à lei. Ele era um monge, tinha leis, e ele queria obedecer às leis. Só que ele falhava constantemente, então aquilo já estava a gerar nele uma angústia muito grande. A sua maneira de viver a fé não estava a funcionar. Sempre que ele tentava fazer algo bom, o que saía era algo mau. Um bocadinho como Paulo descreve nas suas cartas. Lutero lia a Bíblia. Lutero ensinava a Bíblia. Ele sabia aquilo que tinha que fazer, mas sempre que ele iniciava o processo de restauração, de obediência, em alguma parte do trajeto, ele falhava e voltava a falhar. Ouçam, ele tentava ser realmente obediente. E na realidade ele esforçava-se tanto que a única coisa que conseguia recordar depois era que falhava. Então ele começou a estudar o livro de Romanos e aí ele foi abalroado por Deus. É por isso que é importante ler a Bíblia. Nós gostamos de ouvir pregações, nós gostamos de ouvir podcasts com pregações de muita gente, nós gostamos de ir à igreja para ouvir ensino, mas enquanto nós não lermos a Bíblia, há coisas que nos podem estar a escapar, porque aquilo que Deus tem a dizer a cada um de nós é pessoal. E só pode realmente acontecer de forma completa se nós conhecermos a palavra de Deus. Então aconselho-vos vivamente a ler a Bíblia. E quando então Lutero começou a ler Romanos, a estudar Romanos, ele foi abalroado por Deus e ele entendeu que aquilo que o iria justificar, que o iria salvar, não era a obediência. Não era a obediência à lei. Deus já os tinha justificado pela obediência de Cristo. Não era a sua obediência que o ia salvar. Foi a obediência de Cristo que o salvou. E nesse momento ele sentiu liberdade no coração. Na verdade, Lutero tinha sempre lido a Bíblia e já tinha passado pela Carta dos Romanos muitas vezes, mas as lentes que ele usava para ler a Bíblia eram as suas lentes. As lentes daquilo que eram as lentes da sociedade, as lentes da religião. E enquanto nós usamos lentes que estão embaciadas pela interpretação de outros, nós vamos sempre falhar o alvo. Quando não deixarmos que seja a Bíblia a falar verdadeiramente a cada um de nós, nós vamos sempre falhar o alvo. Mas então ele descobriu que o caminho da justiça de Deus não estava na lei. O caminho da justiça de Deus refletia-se naquilo que tinha sido a glória de Deus em Jesus Cristo. O caminho da justiça de Deus estava em Jesus. Então a lei condena-nos para que nós possamos fugir para Jesus. É extraordinária esta descoberta de Paulo, de Lutero. A lei condena-nos para que nós possamos fugir para Jesus. Para que nele possamos encontrar a liberdade de não viver debaixo do peso da condenação, mas pela obediência de Cristo, podermos regressar a casa e sermos livres. O Evangelho é o centro da Bíblia. Ponto final. Podem ler a Bíblia toda, mas se não descobrirem o Evangelho na Bíblia toda, alguma coisa está a falhar na vossa leitura. O Evangelho é o centro da Bíblia e deve ser o nosso também. Então, a Bíblia não é uma coleção dissociada de fábulas, mas é uma história que descreve a criação, a queda, a redenção e a restauração do ser humano. E nessa história, Jesus é o herói e o Evangelho é o centro. Jesus é o herói e o Evangelho é o centro. E está desde Gênesis a Apocalipse, que é a história da salvação. A grande história da redenção de Deus ocorre em toda a Bíblia e nós precisamos alegrar-nos com isso. Hoje chegamos cansados com aquilo que é as nossas histórias, os nossos dilemas, as nossas lutas. Mas o Evangelho hoje continua a dizer o mesmo que a Lutero: onde nós falhamos, Cristo vai vencer. Onde nós fomos desobedientes, Cristo já foi obediente. Onde nós sentimos amargura, Cristo traz alegria. Quando lemos a Bíblia desta maneira, é a própria Bíblia que ganha vida. Nós vemos que o coração do livro sagrado de Deus é uma maravilhosa e enorme notícia para cada um de nós. Nós não precisamos de fazer nada para despir e sermos abraçados pelo Pai. Cristo fez tudo por nós. Somos livres, finalmente livres. Quando vemos que Deus está em tudo aquilo que nos rodeia e que Ele ama-nos com um amor eterno, um amor que não muda, mas que pode mudar cada um de nós. Então, dentro de nós, o que deve haver é a alegria profunda da vida que nós podemos ter. Tornamos-nos novas pessoas quando somos confrontados, quando conhecemos Jesus. Hoje pergunto-vos muito seriamente se já conheceram Jesus. É que podem dizer: sim, eu conheço o Lucky Luke, certo? Todos nós já vimos histórias do Lucky Luke, quer dizer, imagino que a maior parte de nós já viu histórias de Lucky Luke. Mas não conhecemos pessoalmente Lucky Luke, certo? Porque na nossa mente, como é algo que está no papel ou na televisão, nós achamos que é algo que foi criado para isso. Cuidado, porque nós muitas vezes olhamos para a Bíblia e para Jesus Cristo como olhamos para o Lucky Luke. Está escrito, mas nós não o conhecemos pessoalmente. Tornamos novas pessoas com o coração transformado quando conhecemos Jesus. A obediência é importante para Deus, mas a obediência cristã flui de um coração perdoado, não para um coração perdoado. A obediência cristã, volto a dizer, há uma diferença muito grande. A obediência cristã flui de um coração perdoado. E não flui a obediência para um coração perdoado. Não é porque somos obedientes que nós nos vamos ser, não vamos ser pessoas com um coração transformado. Nós somos obedientes porque nós temos já um coração perdoado. Em segundo lugar, o que nós vemos no texto de hoje é que o Evangelho é honesto com o nosso pecado. Então nós também devemos ser. O texto diz que todos pecaram. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. Versículo 22 e 23. E continua. E é assim que para todos os que creem em Jesus Cristo sem haver diferença de pessoas. E o 23 diz todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos pecaram passado. Certo? E estão destituídos da glória de Deus tempo presente. Todos pecaram no passado e hoje, por causa disso, estamos destituídos da glória de Deus. E é por isso que estamos sujeitos àquilo que nós consideramos e chamamos de julgamento divino. Uma compreensão adequada do pecado é necessária para uma compreensão também adequada daquilo que é o Evangelho. E hoje, num mundo pós-moderno, nós não gostamos de falar de pecado, porque achamos que a individualidade e as escolhas pessoais estão acima daquilo que é a forma como a Bíblia olha para nós e diz aquilo que nós devemos fazer. E é por isso que nós escolhemos os versículos que nos agradam. Aqueles que não agradam, nós dizemos, eu não quero seguir este versículo, porque eu tenho poder de escolha e não acho que neste momento a minha vida esteja adequada para eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça neste momento, neste versículo. Mas isto eu já posso fazer, porque neste versículo não é tão difícil e até é fácil de adequar, certo? O Evangelho torna-nos pessoas honestas, amigos. E durante muito tempo da nossa vida nós aprendemos a ser pessoas com pouca honestidade connosco mesmos. Vivemos numa cidade que gosta de boa aparência, ou em aldeias, ou em vilas, que gostam de boa aparência. Daquilo que vestimos, aos carros que temos, às casas que temos, ao reflexo daquilo que é o nosso consumo nas redes sociais, nós gostamos de ter boa aparência e trabalhamos para isso. Mas o Evangelho tira o filtro que está à frente e mostra-nos quem realmente nós somos. E apesar dos filtros todos que podemos ter para que os outros nos vejam, quando nós ficamos diante de Deus, nós vemos como nós estamos e somos. Nós podemos sorrir à frente das outras pessoas, mas quando estamos sós, há um vazio enorme que nos invade. Nós podemos andar a caminhar de mão dada uma vida inteira com o nosso cônjuge, mas chegar ao final da vida e não temos boas recordações do nosso cônjuge. Nós podemos trabalhar uma vida inteira e sorrir para os nossos colegas de trabalho e nunca partilhar com ele as dores que temos quando saímos, ou do bullying que sofremos no trabalho. Porque nós gostamos de aparências e temos dificuldades em tirar os filtros para dizer como nós somos. Agora, o Evangelho torna-nos realmente em pessoas honestas. Tira esses filtros. O Evangelho diz que Deus nos conhece de forma profunda e que não há nada que nós possamos fazer para enganar Deus sobre quem nós somos. Porque nós somos realmente amados, é isso que nós somos em Jesus. Nós somos realmente amados. Quando entramos nesse círculo de honestidade com Jesus, nós passamos a irradiar a glória de Jesus. É algo que temos visto constantemente nos grupos de discipulado, é há uma peça que falta na nossa vida e isso é a glória de Deus. E nós habituámos-nos a viver sem essa peça. Nós habituámos-nos a viver como se fôssemos os coitadinhos. Como se não houvesse nada que pudesse mudar a nossa vida. É assim porque sempre foi assim. Nós deixámos de procurar colocar a glória de Deus na nossa vida e viver a irradiar essa glória de Deus. Porque quando abraçamos o Evangelho, realmente a nossa vida ganha novas cores. Passamos a não estabelecer nós as regras. Nós somos muito controladores das nossas vidas. Nós gostamos de estabelecer muito as regras nossas e de quem está à nossa volta. Passamos a não querer limitar também o poder de Deus, porque quando colocamos muitas regras, o que nós estamos é a limitar aquilo que é o nosso rei da ação, que é o rei da ação das pessoas que estão à nossa volta, mas também o que é o rei da ação de Deus. Nós não damos espaço a que o sobrenatural entre na nossa vida. Nós acreditamos muito no poder da oração, partilhava ontem, sabem quando? Quando estamos verdadeiramente aflitos. Aí toda a gente acredita na oração. Mas no dia a dia, nós deixamos a oração para 5 minutos antes de nos deitarmos. E é difícil uma igreja dizer que confia no poder da oração quando guarda 5 minutos antes de deitar para orar. Realmente nós confiamos na oração quando estamos verdadeiramente aflitos. Quando permitimos que Deus tome conta da nossa vida e ela seja realmente transformada e passamos a estabelecer as prioridades não consoante aquilo que é o nosso desejo, consoante aquilo que é o nosso conforto, mas aquilo que é o desejo de Deus para nós. Então nós podemos começar a irradiar a glória de Deus. Tem custos, muitos custos, mas também teve para Deus. Sabem qual foi o custo para Deus? Entregar o seu filho à morte, para que nós pudéssemos escolher hoje aquilo que queremos fazer. Quando permitimos que Deus tome conta da nossa vida, nós paramos de nos comparar com aqueles que nos rodeiam. E assumimos, sim, não estamos lá ainda. Nós não dizemos mais, nós nunca estaremos lá. Nós dizemos, eu ainda não cheguei lá, mas com a ajuda de Deus, um dia eu vou chegar. E faz toda a diferença. Nós começamos a assumir que há um problema que tem que ser tratado. Podemos não conseguir agora, mas sabemos que há um problema. O que não podemos continuar a fazer é estar em negação. E por favor, como igreja, nós temos que parar a negação. Basta ver qual vai ser o futuro da nossa igreja se nós não pararmos com a negação do estado espiritual em que nós estamos. Nós precisamos irradiar a glória de Deus. Chesterton, no livro Ortodoxia, recorda-nos de forma bela como nos podemos destruir completamente se colocarmos a nossa razão à frente da nossa esperança. Ele diz, o poeta é apenas pede para pôr a cabeça nos céus. O lógico procura pôr os céus dentro da sua cabeça. E é a cabeça que se estilhaça. É a cabeça que se estilhaça. Achamos que a lógica e a comparação nos tornam vencedores. Que aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que é o melhor, vai fazer com que realmente sejamos melhores pessoas, com que a nossa igreja será melhor, com que os nossos trabalhos, as nossas famílias serão melhores. Nós tentamos meter tudo muito lógico, de acordo com aquilo que é a nossa interpretação. Mas quando isso acontece, o que nós estamos a tentar é controlar tudo à nossa volta, de tal forma que colocamos Deus de fora. E quando isso acontece, nós estamos a colocar o céu na nossa cabeça, como se nós fôssemos Deus. E quando isso acontece, a nossa vida é destruída. A nossa cabeça estilhaça-se. Temos de nos dispor a confiar em Deus para que a sua vontade seja colocada na nossa vida. Agora tenho que vos dizer, não há possibilidade de Deus tomar conta da nossa vida se nós continuarmos a aguardar 2 minutos por dia para que Deus fale connosco. Não é possível. Não há forma. Amigos, levem o vosso pecado a sério. Quando eu escondi de mim mesmo, o pecado me inundava. Quando eu não fui capaz de ser honesto comigo e com a minha família, o nosso casamento, meu e da Shani, ia acabando. Eu descobri isso, graças a Deus, há alguns anos atrás. E foi possível ir trabalhando isso. O trabalho era mais importante. Alcançar aquilo que eram as metas pessoais eram muito importantes. E por trás estava uma lógica que parece fazer sentido, que é, quanto mais nós conseguimos alcançar individualmente, mais a nossa família vai ter. Melhor a nossa família vai viver. E isso é uma falácia. Porque uma narrativa pode ser lógica e ser mentira. O facto de ser lógica não torna uma narrativa verdadeira. Faz com que apenas seja lógica e nós a queiremos comprar para poder vendê-la a outra pessoa. O problema quando nós investimos muito em nós próprios e nos esquecemos da nossa família é que a nossa família também se vai esquecer de nós. Então, não escondam o vosso pecado, seja qual for, de vocês mesmos. Para ninguém mais do que o pecador em negação. Há uma frase de um ex-futebolista. Na altura dos anos 80 e 90, era capitão do Futebol Clube do Porto e ele tinha umas tiradas muito boas. Mas para ninguém, mais do que para o pecador em negação, esta frase é verdadeira. Então, se achas que és um pecador que, em alguma área da tua vida, estás em negação, que não estás a conseguir assumir que há erros que estás a praticar regularmente e que não estás a conseguir lidar com eles, que estás, não queres sequer enfrentá-los, estás a colocá-los por baixo do tapete, então vê a frase do... dizia o lateral do Futebol Clube do Porto da altura. Estávamos à beira do precipício e então tomámos a decisão certa. demos um passo em frente. Para ninguém, como a pessoa, o pecador que está em negação, esta frase é verdadeira. Nós estamos à beira de um precipício e cheios de nós mesmos, achamos que estamos a fazer a coisa certa e cheios de nós mesmos, damos um passo em frente em direção ao precipício. E continuamos a dizer, foi a decisão certa. Para ninguém, tanto como para o pecador em negação, esta frase é verdadeira. É tempo, só uma nota, na altura em que isto aconteceu, o Futebol Clube do Porto foi campeão. No nosso caso, nunca seremos campeões, usando esta frase. É tempo de levar o nosso pecado a sério. O que ele significa, o que ele nos custa e o que causa em nós e naqueles que nos rodeiam. Como o pastor Tim Keller diz, a Igreja não é um museu para santos imaculados, mas uma enfermaria de hospital para pecadores quebrados. É isso que todos nós somos. Pecadores quebrados. Quando Deus veio no seu povo, Ele dá-nos a possibilidade de nos rasgarmos diante dEle. Ele não está à espera de ver santos, Ele está à espera de ver pessoas que se rasgam. Porque é assim que nós chegamos, completamente vazios de nós próprios. É que em Cristo, nosso Deus declara que nós somos aceitos em Cristo. Independentemente daquilo que fizemos, daquilo que pensámos, daquilo que dissemos, nós somos aceitos em Cristo. Quando o fazemos, então nós passamos a ser veículos para outros, para que possam também descobrir o caminho para a casa do Pai. O caminho para a casa do Pai. Há imensas pessoas à nossa volta que não vão para a casa do Pai, sabem porquê? Porque não sabem o caminho. Porque olham para a Igreja e veem um museu de santos. Quando nós começámos os nossos grupos terapêuticos, eu percorri várias igrejas, sabem o que é que me disseram nas igrejas que tinham grupos terapêuticos? Disseram, olha Luís, não te esqueças, 90% das igrejas não quer mostrar fraqueza e não vai aceitar grupos terapêuticos. Quando nós falamos de 90% de igrejas que preferem não falar de fraqueza, mas de falar de uma vitrine de santos que não têm dor nenhuma, que não têm fraqueza nenhuma, que a única coisa que são fotografias em redes sociais com aqueles filtros todos, então não é de admirar que as igrejas estejam vazias e aquelas que estão cheias e optam por essa forma, mais tarde ou mais cedo irão ficar vazias também. Quando fazemos e somos veículos, também passamos a celebrar o Evangelho em nós. E por fim, o Evangelho proclama a salvação somente em Cristo. Então nós também devemos proclamar a salvação somente em Cristo. Diz Romanos 3, 24 e 26, mas pela tua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Foi assim que ele mostrou a sua justiça, não tendo, na sua paciência, castigado os pecados antes cometidos. Fê-lo para demonstrar a sua justiça no tempo presente, pois Deus é justo e justifica os que creem em Jesus. Amigos, não há como fazer distinção em termos de pecados. Não há distinção também em termos de salvação. Somos salvos somente pela fé, somente pela graça, somente em Cristo e somente para a glória de Deus. O chão está nivelado. E sabem como é que ele foi nivelado? Pela cruz. E a cruz nivelou o chão para todos. Ninguém é mais salvo. Tenho que vos dizer, nesta sala e lá em casa, quem nos está a ouvir, ninguém está num patamar superior em nível de salvação. Em Cristo, todos somos igualmente salvos por meio dele. Todos os seres humanos pecaram e ficaram distantes da casa do Pai. Mas Deus absolveu-nos com um custo para si mesmo, que foi dar o seu Filho. E foi um enorme custo dar o seu Filho por aqueles que não mereciam, por mim, por ti. E Deus perdoou. Ouçam, Deus realmente perdoou-nos. Agora, todos os que creem em Jesus sabem o caminho para a casa do Pai. Podemos não querer ir, mas sabemos o caminho. Podemos arranjar desculpas, porque podemos ainda estar confortáveis nas festas, que o dinheiro ainda sobra. E podemos não ir, mas sabemos ir. Até podemos, inclusivamente, já estar a comer bolotas, mas dizer isto vai melhorar. Se continuarmos a jogar no Euro Milhões, isto vai melhorar. E não iremos para a casa do Pai. Mas nós sabemos o caminho para a casa do Pai. Todos nós sabem o caminho para a casa do Pai. Podem arranjar desculpas para não ir, mas todos nós conhecemos o caminho para a casa do Pai. E isto é verdadeiramente importante. Deus não ignora os nossos pecados, mas Ele ama-nos tanto que não vai impor a sua vontade a nenhum de nós. Ele ama-nos tanto que continua à espera que nós possamos decidir ir ter com Ele. O Evangelho é simplesmente isto. Deus salva os pecadores e fala-os através da sua presença, que se chama graça. Ele não vai impor a sua vontade, Ele não nos vai ameaçar, e não vai ser através do medo que Ele vai conquistar o nosso coração. Cada um de nós, quando quiser voltar para a casa do Pai, pode regressar para a casa do Pai. Se queremos ter uma vida perto de Jesus, convém nunca esquecermos que temos um dom, um presente, que se chama salvação e que é dada por Cristo. Richard Rohr recorda-nos que Deus não nos ama porque vamos mudar. Ele ama-nos para podermos mudar. Só o amor realiza a verdadeira transformação interior. Não é a coação que faz isso. Não é a culpa, a excomunhão ou a pressão social. O amor não é amor se não é totalmente livre. E a graça também não é graça se não é totalmente livre. Quando reconhecemos que não temos a possibilidade de nos salvar e apostamos todas as fichas em Jesus, nós temos uma grande possibilidade de estar no caminho da graça divina, das bênçãos divinas. E, queridos amigos, neste momento já estamos todos nós salvos por aquilo que Cristo fez. Não há nada que nós possamos fazer para que Cristo nos ame mais ou para que faça algo mais do que aquilo que já fez em Jesus. Nós não precisamos de continuar a negociar com Deus a nossa salvação. Ela já foi dada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é esta certeza que faz-nos poder viver o momento de glória, para que, em algum momento, nós não continuemos tão presos àquilo que é a nossa definição e continuemos a tentar vender aos outros como Deus é. Um retângulo com dois olhos e duas pernas. Ao longo dos séculos, homens e mulheres foram inundados por esta certeza, que Jesus é tudo para si. O apóstolo Paulo e o apóstolo João, de forma magnífica nas cartas que escreveram. Mas também Agostinho de Hipona, Francisco de Assis, Lutero, John Bunyan, Madre Teresa de Calcutá, irmão Roger de Tézé ou Martin Luther King. E Martin Luther King tinha um sonho que, no seu discurso mais conhecido, ele profere. Eu não vou falar do sonho, mas vou falar da parte final daquilo que ele diz. Porque no final de tudo aquilo que ele escreve, aquilo que ele fala, ele diz: quando nós permitimos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos ele soar em toda a moradia e todo o vilarejo, em todo o estado e em toda a cidade, nós poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir mãos e cantar as palavras do velho espiritual negro. Finalmente livres. Finalmente livres. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Nós somos finalmente livres. Nós hoje podemos fazer isso juntos. Hoje, juntos, nós podemos unir-nos com todos os cristãos sobre a face da terra, diante da cruz de Cristo e debaixo da graça que é dada como presente da parte de Deus e que foi tornada visível na cruz através de Cristo, do sangue que derramou. Nós podemos deixar soar a liberdade que Cristo nos comprou e nós podemos ser realmente livres, mas temos que tomar decisões. É tempo de tomar decisões. Se fizermos isso juntos, todos os dias, outros ouvirão e ficarão ao nosso lado e serão inundados pela alegria que ainda não conhecem. Então veremos o que só Deus pode fazer. Que Deus nos ajude a poder testemunhar para aqueles que não conhecem Jesus aquilo que só Ele pode fazer. Possamos dar honra e glória ao nosso Deus. Amém.